agradeço do povo que deseja assistir aos nossos trabalhos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Pedia ao Sr. Secretário da Mesa o favor de ler o expediente que tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas. A proposta de lei número 47 e 48 da iniciativa do Governo, o projeto de lei número 298 da iniciativa conjunta do PSD e do CDS, os projetos de lei número 299 e 300 da iniciativa do PAN, projeto de lei número 301 da iniciativa do Partido Socialista, os projetos de resolução número 369, 370, 371, 372 e 374, todos do Partido Socialista, o projeto de resolução número 373 e 389 da iniciativa do Chega, o projeto de resolução 375 da iniciativa do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 376 e 377 da iniciativa do PSD, os projetos de resolução 378, 379, 380, 381, 382 e 383, todos da iniciativa do PAN, e os projetos de resolução 385, 386, 387 e 388 da iniciativa do LIVRE. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Parece que há dificuldades de audição na última fila do lado esquerdo. Pedi aos serviços para ver se verificavam o que é que se passa, mas acontece com alguma regularidade. Esperemos que no futuro possa ser reparado esta deficiência. Bom, antes de dar início ao plenário, eu gostava de deixar uma palavra sobre o dia de hoje. Há 45 anos, em Camarate, perderam-se 7 vidas, entre elas a de Francisco Sá Carneiro e Adelino Amar da Costa, 2 democratas, 2 estadistas, 2 homens que perderam a vida ao serviço do nosso país. Meses antes, tinham ambos sido eleitos deputados desta Assembleia da República. Um foi indigitado primeiro-ministro, o outro foi nomeado Ministro da Defesa. 45 anos depois, desconhecemos como seria o país se não os tivéssemos perdido, mas sabemos que as ideias que defendiam e o projeto que tinham. E sabemos que a sua maneira de estar, convicta, mas respeitadora, afirmativa, mas moderada. Quero hoje evocá-los pelo que foram, pelo que podiam ter sido e, sobretudo, por aquilo que o seu legado exige de nós. Vamos então entrar no ponto 1 da nossa ordem do dia, proposta de lei número 30 do Governo. E vou dar a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação para a primeira intervenção.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a mudança do mundo acelerou nas últimas décadas. Choques inesperados tornaram-se mais frequentes e severos. Pandemias, guerras, alterações geopolíticas, novas tecnologias como a inteligência artificial, que influenciam cada vez mais e em múltiplas dimensões o nosso modo de vida, mas também as competências necessárias para a integração no mercado de trabalho e para a competitividade das economias. Portugal não esteve nem está imune a estas alterações, e a outras motivadas por forças internas. Portugal é hoje um país muito diferente do que era no início do século XXI. A escolaridade da sua população teve um progresso notável, sendo reconhecida internacionalmente em algumas áreas como um país que qualifica recursos humanos ao mais alto nível. Também o nosso sistema científico e tecnológico fez progressos muito relevantes. As instituições de ensino superior mudaram o nosso país e mudaram a imagem de Portugal no mundo. Tudo mudou, menos o enquadramento institucional em que as instituições de ensino superior desenvolvem a sua atividade. Reconhecendo as limitações que o enquadramento institucional e jurídico impõe às universidades e politécnicos e a todos os agentes do nosso sistema científico e tecnológico, O 24º e 25º Governos Constitucionais iniciaram uma reforma estrutural do sistema de ensino científico e de inovação. Na área do ensino superior, da ciência e da inovação, começamos por propor a alteração do regime jurídico das instituições de ensino superior que hoje discutimos aqui. Mas temos também em curso uma alteração orgânica do Ministério, com a criação do Instituto para o Ensino Superior, Instituto Público, e a Agência para a Investigação e Inovação, AI ao quadrado. Também a revisão do Decreto-Lei dos Graus e Diplomas e da Lei da Ciência. Estas mudanças estão a ser preparadas e implementadas com uma visão global do sistema, de forma a garantir a sua coerência. Estamos também a rever o Sistema de Ação Social para o Ensino Superior, cujo quadro conceptual foi ontem apresentado aos senhores reitores, presidentes politécnicos e também aos estudantes. Com a reforma em curso, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação quer cumprir a sua visão: garantir a igualdade de oportunidades no acesso a uma educação de qualidade em todo o território nacional e gerar e transformar talento e conhecimento em valor social e económico. Para a concretização desta visão, é essencial que as instituições de ensino superior tenham condições para definir estratégias de médio e longo prazo que respondam aos desafios das regiões, do país e da União Europeia. Para a definição de estratégias de médio e longo prazo, é necessária mais autonomia e flexibilidade para que as instituições possam ajustar ao contexto dos territórios e ao ambiente de incerteza e de mudança acelerada em que vivemos. Por isso, o reforço da autonomia das instituições de ensino superior, com maior flexibilidade para a definição das suas estratégias, é o fio condutor da proposta de revisão do RGEs, proposta pelo Governo. É neste contexto que, por exemplo, deve ser entendida a proposta para flexibilizar o sistema binário. Mantém-se a organização do sistema sob a forma binária, mas simplifica-se a tipologia das instituições de ensino superior em universidades e universidades politécnicas, garantindo-se dessa forma a simetria do sistema e o paralelismo com os sistemas do espaço europeu de ensino superior. Acresce que as instituições de ensino superior são classificadas de acordo com a sua missão predominante, universitária ou politécnica, procedendo-se assim a uma clarificação da missão e da natureza dos dois subsistemas, reconhecendo a crescente permeabilidade entre os dois sistemas, o universitário e o politécnico. A atribuição da designação institucional de universidade ou de universidade politécnica será resultado de processos rigorosos de acreditação institucional e da avaliação externa das atividades de investigação e inovação. A preservação do modelo binário num enquadramento jurídico com mais flexibilidade pretende promover um sistema de ensino superior diverso e inovador, de elevada qualidade e relevância social, económica e cultural, visando simultaneamente melhorar o desempenho global das instituições através de processos de consolidação que as tornem mais relevantes no espaço europeu de ensino superior. A implementação de uma estratégia de médio e longo prazo pressupõe previsibilidade nos recursos necessários e autonomia na sua gestão. Assim, considera-se essencial dissociar e autonomizar a vida das instituições de ensino superior dos ciclos políticos nacionais, criando um quadro de estabilidade e previsibilidade orçamental. A proposta de lei do Governo visa reforçar a autonomia orçamental, estabelecendo as compensações necessárias das medidas legislativas que tenham impacto no orçamento das instituições, financeira e patrimonial, transferindo para os seus órgãos próprios de decisão as decisões até agora dependentes de intervenção governamental e também na gestão. O 15º Governo Constitucional propõe também um novo sistema de eleição do reitor das instituições universitárias e politécnicas, aberto à respectiva comunidade no seu todo: docentes, investigadores, pessoal técnico, especialista em gestão, alunos e antigos alunos. A presente proposta de lei valoriza igualmente o papel do pessoal técnico, especialista em gestão das instituições de ensino superior, reconhecendo a relevância das suas funções para o funcionamento eficiente, a qualidade dos serviços prestados e a profissionalização da gestão das instituições, em linha com as melhores práticas europeias e internacionais. Com esta proposta do Governo, as universidades e as universidades politécnicas terão um enquadramento institucional que lhes permitirá seguir caminhos diferenciadores e inovadores, com mais impacto nos seus territórios, contribuindo para um país mais qualificado, mais competitivo, com níveis mais elevados de bem-estar e mais relevantes no espaço europeu de ensino superior.